Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, né? Vocês podem se assentar. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, algo que Deus ministrou ao nosso coração. E eu quero nesta noite compartilhar com vocês. Esse texto está no livro de Miqueias, algumas páginas antes do Novo Testamento. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós lemos a tua palavra, Senhor. E nós queremos, neste momento, pedir a ti que o Senhor, com o teu poder, Pai, venha, Pai, emplacar os nossos corações com a tua palavra. Pai, o Senhor conhece cada vida que adentrou a este lugar, cada vida que nos ouve neste momento. E o Senhor conhece a necessidade de cada um. E o Senhor sabe, Pai, como falar, de que maneira falar. E a Tua palavra nos garante, Pai, que a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é o caminho e é a vida. E essa palavra é a representação do Senhor Jesus em nossas vidas. Pai, a Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, nós sabemos, Pai, que há casos que só o Senhor pode, Senhor. Nós sabemos, Pai amado, que o Senhor é cura, é libertação, é salvação para a vida de muitos, de todos aqueles que te invocam. Mas nessa noite, Pai, o Senhor tem cura e tem libertação para cada vida, Pai, que depositar fé no Senhor. E nós sabemos, Pai, em que área da vida que os teus filhos, as tuas filhas precisam de libertação, de cura. E assim, Pai, nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco. E que o Senhor, Pai, venha entrar com providência na vida de cada um de nós. E que vidas sejam saradas, que vidas sejam libertas e que vidas sejam alcançadas pelo poder que há na palavra do Senhor. E eu me coloco, Senhor, em submissão a Ti, Senhor, e humildemente eu Te peço. Usa-me como um canal de bênção nas mãos do Senhor para falar somente a Tua palavra, aquilo que realmente o Senhor quer que fale e que seja aprovado por Ti. Assim, Pai, nós como igreja do Senhor, nós oramos e pedimos, Pai, prepara o nosso coração para ouvir-Te. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Toda a igreja pode dizer amém. Queridos, eu coloquei como título ou tema as expectativas de Deus para conosco em relação a esse texto que nós acabamos de ler. Eu estava questionando ao Senhor sobre o texto que nós estamos estudando, meditando nesta noite, sobre em que área Deus pode agir na minha vida e na tua vida para trazer libertação, para trazer cura e para trazer um renovo. E o Senhor, então, trouxe a resposta da minha própria vida. Nós estávamos cantando um cântico agora há pouco, onde fala assim, estou no meu jardim, fechei a porta, abri meu coração. Aí eu me senti assim, realmente, quando nós estamos na casa do Senhor, aqui reunidos como igreja do Senhor, nós estamos no jardim de Deus, ou seja, na presença do Senhor. E quando nós fechamos as portas das coisas que às vezes tiram a nossa atenção, e nós abrimos o nosso coração, nós realmente ouvimos o Senhor Deus falar conosco. E é isso que eu quero que aconteça nessa noite na vida de cada um de nós. Quantas e quantas vezes que na presença do Senhor, realmente, eu não reguei essas raízes do jardim com lágrimas, como diz o cântico que nós cantamos. Eu senti como se fosse uma confirmação, Deus falando, que Ele precisa que nós nos adaptemos à palavra do Senhor, ou seja, a viver em conformidade com aquilo que Ele nos ensina. E aí eu procurei, assim, há um tema para essa ministração. O próprio texto diz o que é que o Senhor pede de ti. Três coisas que Deus designou como bom e que Deus pede para mim e para você nessa noite. E eu tenho certeza que em algumas das áreas que às vezes Deus tratou na minha vida, ainda não tratou na sua. Ou então Deus tratou na sua vida e ainda não tratou na minha vida. E essas três coisas que Deus pede para nós, são coisas que o Senhor Jesus já fez. O Senhor Jesus como pessoa, como ser humano, o Deus encarnado, Ele viveu como nós vivemos, sentindo tudo o que nós sentimos. E o Senhor Jesus, depois de passar por tudo isso, de ter vivido tudo isso, Ele cumpriu a sua missão na cruz, o sacrifício vicário de Jesus, para nos trazer salvação. Então, a justiça maior para as nossas vidas e aquilo para o qual nós devemos realmente atentar é para a salvação, que vem pela justiça de Jesus cumprida na cruz do Calvário. Eu sou salva, você é salvo. Jesus já nos aceitou. E não é por praticarmos essas obras que nós vamos alcançar a salvação. Não, a salvação nos é dada de graça. Pela graça sois salvo, diz a palavra do Senhor. Inclusive, nós estivemos estudando na escola bíblica domingo sobre esses versículos, que fala que pela graça nós somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie nelas. Não é por vós, é dom de Deus. Então é pela graça, pelo sacrifício de Jesus, que eu e você podemos considerar que nós somos salvos. Amém, igreja? Nós já alcançamos a salvação. E esse mérito não é nosso, esse mérito é de Jesus. Porém, a Bíblia também fala que a fé sem obras, ela é morta. Por isso que o Senhor nos ensina, desde Gênesis até Apocalipse, coisas que nós devemos fazer para nós nos tornar imitadores do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de boas obras. O Senhor Jesus sempre agiu com amor, sempre agiu com misericórdia, sempre agiu com justiça e sempre agiu com humildade. Inclusive, a palavra do Senhor fala que Jesus, Ele se humilhou, Ele se esvaziou de si mesmo e se tornou um homem comum e foi obediente a Deus, Pai, e obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós devemos entender que a justiça de Deus para com as nossas vidas, a mais bela, o mais belo presente que nós ganhamos do Senhor é a salvação. Mas por sermos salvos, nós devemos dar ao Senhor tudo de melhor. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. O Senhor é digno de receber isso. O pastor citou aqui na oração de ontem, o Salmo 103, os dois primeiros versículos, que fala assim: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Então, tudo que Deus tem feito para mim e para a tua vida até hoje está enquadrado na obediência de Jesus para com o Pai. E é assim que nós devemos ser também. E de repente você pode estar questionando assim: nossa, mas eu já ouvi falar tanto sobre isso. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor. Você realmente tem mudado os teus hábitos? Você realmente tem feito a diferença na tua família, com os teus vizinhos, com os teus amigos, aqui na igreja? A palavra do Senhor tem realmente surtido um efeito sobrenatural na tua vida e você tem aceitado isso para ter uma mudança? Em Provérbios 4:10, a palavra do Senhor fala assim: ouve, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Ouve e aceita. Só que às vezes nós só ouvimos e nós queremos viver na mesmice de sempre. Nós vamos para o culto e voltamos para a nossa casa e continuamos pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira, falando da mesma maneira, nos comportando da mesma maneira, tendo a mesma conduta de, como que eu vou falar, de um crente meia boca. Nós fazemos a oração do Pai Nosso, tem um versículo em Mateus 6:10, onde nós falamos assim: venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que nós oramos? Venha o teu reino sobre nós, venha reinar, Senhor, sobre a minha vida. Só que aí, queridos, o que eu tenho percebido, eu percebo isso por mim. Eu percebo isso porque a gente observa isso no nosso meio, no meio da igreja. Nós queremos sim que Jesus, que Deus reine em nossas vidas. Só que tem algumas coisas que a gente fala assim: não, mas nessa área aqui não, Senhor. Eu sou assim desde criança. Eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Nessa área aqui o Senhor não vai mexer, não. Está tudo bom assim. Como que Jesus vai reinar inteiramente, genuinamente, na minha vida, se eu tiver algumas restrições? Não, nessa área aqui não, está tudo bem. E outra, a pessoa errada não sou eu não, Senhor. A pessoa errada é ele, é ela. Eu não. A gente sempre se auto-justifica. Quando Miqueias escreveu esse livro, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o povo de Israel estava vivendo um tempo, um cenário, vamos assim dizer, de aflição por conta do próprio pecado do povo. Que cenário era esse? Havia uma desigualdade social muito grande. A injustiça era muito grande. A ganância era muito grande. A idolatria era muito grande. O povo estava sendo dominado pela ganância naquela época. Não é muito diferente dos tempos de hoje, é, igreja? Ou será que hoje nós não temos nada disso? Injustiça, desigualdade social, idolatria. Quando a gente fala de idolatria, é idolatria de objetos e de pessoas também. Porque tem pessoas que idolatram um carro, idolatram um animalzinho, outros idolatram uma pessoa da família, ou idolatram um jogador de futebol, um cantor, um ator, enfim. Há várias formas de se chamar esse comportamento, de ter uma atenção toda especial para as pessoas, idolatrar, no caso, que não seja apenas a certos objetos como nós pensamos. O que Deus quer de nós? Ele quer que eu e você sejamos genuinamente confiantes de que a palavra dele é a mais pura verdade, de que eu preciso e nela nós encontramos recurso para todas as coisas. Mas ele, o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia fala sobre isso. Então nós devemos parar de falar, eu adoro fulano, adoro ciclano, adoro isso, adoro aquilo. Não. A verdadeira adoração, queridos, é só para o Senhor. E você sabe quando nós vamos alcançar a santidade que Deus quer para nós? Quando nós atentarmos para a palavra dele e buscarmos realmente fazer aquilo que ele nos pede. 1ª coisa que o Senhor fala aqui, ele fala assim, ele te declarou, ó homem, isso é para mim e para você, o que é bom. Então, o que é bom para mim e para você? Que você pratique a justiça. O que é fazer justiça? O que é andar na reta justiça do Senhor? É dar ao outro o que lhe é de direito? É fazer as coisas de maneira corretamente? É andar honestamente uns com os outros? Todos os nossos deveres como cidadão devem ser cumpridos? Então, andar em justiça, praticar a justiça, gera em torno de toda a nossa vida. Porque é no relacionamento entre pessoas, por exemplo, entre o empresário e o seu funcionário. O trabalho tem que ser justo e o salário tem que ser justo. Tem que haver justiça de ambas as partes. O que é agir com honestidade, com justiça, com os estudantes aqui que estudam, que já estão estudando? É estudar mesmo a matéria, a disciplina. Você vai passar por uma seleção, estude, para você chegar lá e fazer com a bênção de Deus, mas fazer de uma forma honesta, sem colinhas, sem algo, outras coisas que podem atrapalhar a tua idoneidade. Ah, mas eu colei só um pouquinho. Então a sua nota não foi justa. Porque justiça é você fazer jur com aquilo que você está conquistando. Você estudou? Então você vai tirar nota de acordo com o tempo que você atribuiu aos seus estudos. Então honestidade nessa área também. Justiça. Justiça é andar em honestidade. Justiça é pagar os seus impostos. Eu até anotei aqui um texto que está em Romanos 13, 7. Diz assim, ó, 7 e 8. Pagai todos a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, versículo 8. Exceto o amor em que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém, queridos? Em Efésios 6, versículo 1 e 2, fala sobre a obediência que os filhos devem ter para com os pais e a honra que os filhos devem ter para com os pais. Porque diz ali nesses dois versículos que esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque se o filho obedecer aos pais, honrar os pais, ele terá longevidade de dias. Então nós temos na palavra do Senhor alguns textos bíblicos que fala de que maneira nós devemos agir honestamente, ou seja, de maneira correta, com justiça. 1 Timóteo 5, 8. Nós vamos ler. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e o pior, e é pior do que o descrente. Então, se você não tem cuidado dos seus, da sua família, você é pior do que aquele que não tem a palavra de Deus, que não conhece a palavra do Senhor. Mas o que, que isso tem a ver com o texto? Se eu vou agir honestamente, com justiça, e vou dar a cada um o que lhe é de direito, o meu marido, ele merece, o meu esposo, o meu cônjuge, ele merece, ela merece respeito, cumplicidade, reconhecimento, paciência e uma multidão de virtudes aí. Então, será que às vezes você está se preocupando com a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua família, em relação à vida espiritual, ou você está preocupado somente com essa vida do dia a dia? Porque agir com justiça, praticar a justiça, é eu e você nos preocuparmos não somente com o lado material da vida, o lado físico da vida, mas também com o lado espiritual. Você tem intercedido pelo seu cônjuge? Você tem ajudado ele a deixar algumas coisas que não agradam ao Senhor? Ou você tem sido parceiro nessa área? Nós precisamos agir honestamente e corretamente em todo lugar, em todas as áreas. Então, isso é praticar a justiça. Uma das coisas que o Senhor quer de nós. A segunda coisa que o Senhor quer de nós nesse texto é que nós amemos a misericórdia. Amar a misericórdia implica em ser bondoso e em ser generoso. O que é ser bondoso e ser generoso? Pastor, na hora das ofertas, disse aqui que na hora da oferta, nós devemos fazer isso com generosidade. Devemos ser generoso. Ou seja, fazer isso com bondade no coração. Não fazer com constrangimento. Ou então vou fazer porque a igreja está falando e porque a igreja está impondo. Não, a igreja não impõe nada. Nós temos livre arbítrio para ofertar e dizimar na casa do Senhor. E quando nós vamos fazer isso, devemos fazer segundo o que a palavra fala, fazer com alegria, porque a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. E amar a misericórdia é sermos misericordiosos, querido. Amar a misericórdia é eu e você olhar com um sentimento doloroso para aqueles que estão sofrendo. É não deixar a indiferença tomar conta do seu coração. Será que eu e você temos nos preocupado uns com os outros? Em estender a mão para ajudar? E até mesmo dar um prato de comida, né, a uma pessoa que pede? Tem um pensamento de Martinho Lutero, que eu estava vendo hoje, que fala que nós devemos chamar o mendigo para comer conosco. Mas nós não vamos comer com o mendigo. Por quê? Abrir mão daquilo que nós temos para poder ajudar as pessoas tem um limite. Ou seja, ser generoso também é você compartilhar aquilo que você tem com as pessoas até um ponto em que aquilo não vai te fazer falta. Isso é ser generoso. E a Bíblia ensina isso, na igreja primitiva era dessa forma. Estudando a palavra, eu li um versículo que me chamou a atenção, que está em Provérbios 11, 17, que fala assim, que o homem bondoso faz bem a si mesmo. Epa, então acho que eu preciso ser um pouco mais bondosa comigo mesma. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Então, não foi essa a interpretação que eu tinha tido. A interpretação disso é assim, ó, quando você pratica uma bondade, quando você faz algo para alguém, quando você entrega um presente para alguém, no sentido de teu tempo, sabe, a tua companhia, o teu eu, quando você está fazendo isso, você vai receber de Deus a retribuição. Porque é Deus, é o nosso Deus soberano, quem retribui a cada um de nós por todos os nossos atos. E nesta noite, onde nós viemos para a igreja num culto de libertação, Deus quer libertar a nossa alma, o nosso coração, de hábitos e de costumes que nós temos, de antes mesmo de conhecer a verdade, estarmos julgando, apontando, criticando, subestimando. E amar a misericórdia não é isso, queridos. Fazer misericórdia, andar em misericórdia, é agir com bondade. Você sabe que no domingo aqui, na escola bíblica, eu meditei sobre isso. Porque obediência à palavra de Deus não tem nada a ver com religiosidade. Obedecermos isso que o Senhor está pedindo para nós aqui em Miqueias 8, não tem nada a ver com a religiosidade ou com a obediência à palavra do Senhor. Não tem essa mistura. Porque se eu e você andamos em obediência à palavra do Senhor, quando eu vou cumprir esses mandamentos, esses pedidos do Senhor, quando eu vou suprir essa expectativa do meu Pai Celeste, eu vou fazer de todo o meu coração. Porque eu posso convencer você, igreja, eu posso convencer minha irmã, meu irmão, de que eu sou boazinha e que eu estou agindo com justiça. Mas quem verdadeiramente sabe se eu realmente estou agindo com justiça e com misericórdia é o Senhor. Aí, quando eu estava refletindo sobre isso, e eu me peguei no não cumprimento desse mandamento. Porque quando foi citado aqui, e a palavra fala que não é por obras, mas é pela fé em Cristo Jesus, mas que também a fé sem obras é morta, significa que se eu e você temos fé em Cristo Jesus, mas não praticamos nenhuma boa obra a favor de ninguém, a minha fé é morta. É palavra de Deus isso. Então eu não preciso convencer meus pais, eu não preciso convencer meus parentes, eu não preciso convencer a igreja, eu não preciso convencer ninguém de que eu sou boazinha e que eu estou praticando a justiça e andando em misericórdia. Mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. E a palavra do Senhor fala, lá em 1 Samuel 15:22, que é necessário que se obedeça à palavra do Senhor. Deus, ele se agrada muito mais em que se obedeça à palavra do Senhor do que em sacrifício. Então, se você estiver fazendo alguma coisa que está te custando sacrifício, mas que esse sacrifício está te dando um pesar tão grande que você fica revoltado, que você não está fazendo por amor e por misericórdia, para de fazer. Porque quando nós amamos de verdade, como o Senhor pede que nós amamos, lá em Mateus 22, do versículo 36 ao 40, fala do maior mandamento. Grande mandamento, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E o segundo, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Desses dois mandamentos depende toda a lei e o profeta, e os profetas. Quando eu cumpro esse mandamento, eu estou cumprindo também isso aqui. Porque não tem como eu amar e deixar de agir com justiça. E não tem como eu amar e andar sem praticar a misericórdia, sem ter misericórdia das pessoas. Em Mateus 5:43... Senhor Jesus fala que nós devemos amar até os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Aí eu te pergunto, nós temos feito isso? Igreja, nós temos amado as pessoas que nos perseguem? Aqueles que às vezes, por causa de uma conversa, se intitulam nossos inimigos? Porque eu ouvi esses dias uma pessoa falar que o próprio inimigo dela estava dentro da casa dela. Mas é por essa pessoa que ela tem que orar. É por essa pessoa que ela tem que interceder. É com essa pessoa que ela tem que se preocupar. É com essa pessoa que ela tem que agir com justiça. Que ela tem que andar com misericórdia, ter piedade. Ter compaixão, como Jesus o teve. Em João 13, 34, o Senhor Jesus deixou um novo mandamento para mim e para você. Ele disse assim: um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Pensa que é fácil? Sabe por que que Jesus conseguiu isso? Porque ele foi obediente ao Pai. Porque na hora da dificuldade ele buscava socorro do Pai. Não foi fácil para Jesus. Ele sofreu. No monte de Getsêmani, Jesus chorou de dor. E ele clamou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque não é fácil. Ele estava fazendo isso por amor à humanidade. Não é só por causa de nós, é por amor à humanidade. Para que todos aqueles que creem no Senhor Jesus fossem salvos. A Bíblia não fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer, queridos, não é só morrer, não. É perder a salvação. E será que dentro da sua casa não tem alguém perdendo a salvação por conta da sua conduta? Por falta de praticar a justiça? Por falta de amar a misericórdia? E às vezes por falta de ter humildade. Porque aqui o terceiro pedido do Senhor para nós é que andes em humildade com o teu Deus. Será que nós estamos sendo humildes o suficiente? Será que nós estamos nos humilhando como o Senhor Jesus nos humilhou? Se humilhou? Eu creio que, eu até coloquei aqui para mim não me esquecer, que se humilhar na presença do Senhor e ser uma pessoa humilde é se submeter à vontade e aos preceitos do Senhor, aos planos do Senhor. Ser humilde é isso. E aí, como exemplo disso, eu quero colocar a pessoa de Davi. Davi foi um homem, ele foi rei. Rei, se tornou um rei muito rico, tinha todas as regalias, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi tão humilde, num dos salmos que ele escreveu, no Salmo 40, versículo 17. Vamos ler, para não ficar nas minhas palavras. Salmo 40, versículo 17. Ele disse assim, o salmista Davi: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Essa consciência nós temos que ter, queridos. Eu sou pobre e necessitado. Todos nós somos. Mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de mim e de você. Não tem faltado nada para nós. O Senhor tem sido para nós todo socorro. O Senhor tem sido para nós livramento. O Senhor tem sido para nós remédio, médico, juiz, advogado, mestre, pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem cuidado de mim e de você. Naquele tempo, Davi já considerou isso. Eu sou pobre, sou necessitado. Você deve ter essa consciência hoje, meu irmão, minha irmã. Somos pobres e somos necessitados, mas o Senhor cuida de nós. De cada parte da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor tem sustentado, tem fortalecido, tem levantado pessoas, tem trazido regeneração, tem trazido conforto, refúgio. O Senhor tem cuidado de nós. Aí ele continua dizendo: tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Graças a Deus, né, igreja? Que Deus é fiel, né? Ele não se detém. Tem nada que detém as mãos do Senhor para nos abençoar. Tem nada que detém a força e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nada detém o Senhor. Mas nós precisamos ser submissos. Nós precisamos ser reverentes. Nós precisamos ser humildes na presença do Senhor. Reconhecer a nossa pequenez. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Lá em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí a pessoa do Senhor Jesus, sendo exemplo para mim e para você de novo. Seja humilde como Ele. Aprenda dEle a ser humilde, a reconhecer a nossa pequenez, as nossas dificuldades, coisas que às vezes o mundo pode até tentar nos socorrer, mas não vai socorrer, porque tem coisas que é só Deus quem pode fazer. Eu não sei que área da sua vida, nesse texto, que você precisa trabalhar mais, se esforçar mais para melhorar como servo de Deus, como imitador de Cristo. Mas Deus sabe. E Ele vai trazer a tua consciência nesta noite. Sabe por quê, queridos? A palavra do Senhor é ministrada aos nossos corações. Nós temos conhecimento da palavra de Deus. Sabe para quê? Para nós nos tornar perfeitos e perfeitamente, homens perfeitos e perfeitamente habilitados pela obra do Senhor. Então, quando que eu vou me tornar perfeita? Quando eu obter a santificação que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus por essa chuva, né? Olha que maravilha. Glória a Deus. Na oração do Senhor Jesus, lá em João 17, versículo 17, o Senhor Jesus pedindo para o Pai. Jesus é nosso exemplo de oração também. Ele pede assim: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, de que forma nós vamos alcançar a santidade? Jesus já pediu. Eu creio que Deus já ouviu, amém? Deus já ouviu, porque Deus ouve as nossas orações. Imagina se Ele não ia ouvir a oração do seu filho. Pai, santifica-os na verdade. Então, Deus já ouviu a oração de Jesus. E Jesus está pronto para nos santificar. Mas para isso é necessário que eu dê passos a favor de Jesus, daquilo que Ele está me pedindo. Querido, nós precisamos de mudança. Mudança de temperamento, de caráter, mudança de vida, mudança de conduta. Nós precisamos melhorar a cada dia. Isso se chama libertação. Porque nós temos que nos libertar do velho homem. Porque senão nós vamos estar sempre naquela mesmice. Ouve, 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 olha para o espelho, como diz a palavra, e não muda nada. Fé e praticidade da palavra é algo que eu e você precisamos todos os dias. E para isso é necessário que você conheça a palavra. Nós temos sido estimulados a ler a palavra de Deus. E eu pergunto para você, o que você tem feito da Bíblia na sua casa? Você tem lido todos os dias? Você tem feito da palavra do Senhor um alimento diário, como nós devemos fazer? Assim como nós nos alimentamos de arroz, feijão, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus também. Como é que você vai ser um bom servo do Senhor, uma boa serva do Senhor, uma pessoa santificada, se você não conhece todos os preceitos que nos levam à santificação? Porque a salvação nós já temos. Agora, a santificação é para nós glorificarmos a Deus. É para nós reconhecermos o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus vai fazer por nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele não descansa, Ele não para. Ele está sempre trabalhando a favor daqueles que nele esperam. E seja o que for que você veio buscar nesta noite, o Senhor tem para te dar. Mas, de repente, o que o Senhor quer para a sua vida é uma atenção maior para os preceitos dEle. E eu quero ler um texto para nós encerrarmos, que está em Isaías 33. Isaías 33, versículo 15 e 16. Sabe, queridos, estudando essa palavra para estar ministrando nesta noite, eu aprendi que os rabinos, eles acharam na lei 613 preceitos, ou seja, 613 mandamentos, lá no Antigo Testamento. Esses 613 baixou para 11 no Salmo 15. E aqui, em Isaías 33, 12, baixou para 6 preceitos. Então nós vamos ler. Olha aqui. O que anda em reta justiça e fala o que é reto é um preceito. Amém? O que anda em reta justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, eu creio que não precisa se explicar cada detalhe, mas olha aqui, o que despreza o ganho de opressão. Nós não podemos ganhar nada facilmente desde que este ganho venha oprimir pessoas. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. Não seja hipócrita, querido, a ponto de aceitar um suborno. Porque senão, a palavra do Senhor, ela é juízo para as nossas vidas. E a gente sabe muito bem que em determinadas áreas, em determinadas profissões, há muito suborno. Não aceite isso. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Aqui eu fiquei pensando, falei, Senhor, o que, que é isso? Se você ligar a sua televisão nos programas noticiários, como a gente já disse aqui um dia, se você espremer, sai sangue. Não é verdade, queridos? É só notícia ruim de morte, sequestro, suicídio, homicídio. É só coisa ruim. Então, às vezes, nós devemos deixar a nossa televisão ligada, ao invés de ficar ouvindo essas coisas. Sabe o que nós devemos fazer? Abrir a nossa boca para orar. Ao invés de estarmos com a nossa televisão ligada para ouvir certas coisas que não agradam ao Senhor, vamos separar um tempinho para orar, né? Pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelos governantes. Vamos tapar os nossos ouvidos para essas coisas. E fecha os olhos para não ver o mal. Às vezes, eu deparo com situações, nós deparamos, né? Porque eu creio que não é só eu, que você vê que tem pessoas que têm prazer em ver alguém se dando mal. Infelizmente, isso tem no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E aqueles que não conhecem a palavra, então? Misericórdia. Por isso, queridos, é necessário conhecermos a palavra do Senhor, aceitarmos a palavra do Senhor e vivermos em conformidade com o que Ele nos ensina. Em Isaías 1:19, fala assim, que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para mim e para você. Para minha casa e para tua casa. Mas é necessário que eu queira e que eu ouça realmente a palavra do Senhor. O que, que é ouvir atentamente? É ouvir e ouvir e ouvir a palavra do Senhor, a ponto de colocar isso em prática. Romanos 10:17. Isso vai acrescentar fé no meu coração. E vai fazer com que eu me desvie da aparência do mal. E eu me volte para servir ao Senhor e andar como o texto aqui nos pede. O que, que é então, queridos, que o Senhor espera de nós? Quais são as expectativas do Senhor a respeito da igreja? Que pratiquemos a justiça, você vai sair daqui decorando isso. Você tem que praticar a justiça, você tem que amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor teu Deus. Aceite os ensinamentos do Senhor. Aceite as sugestões do Senhor para a tua vida. E se você ler a palavra, não tem como Deus não falar conosco. A própria leitura da palavra fala conosco. Vamos nos fortalecer com isso? E vamos fazer um esforço para podermos praticar isso que através do profeta Miqueias nos é pedido nesta noite, do Pai. Vamos atentar para essas áreas, querido? Vamos ver onde que nós estamos falhando? Vamos mudar o nosso comportamento? Vamos melhorar? Vamos praticar mais a justiça? Vamos olhar as pessoas e a sociedade com outros olhos? Elas carecem de Deus. Nós precisamos orar pelas pessoas. Socorrer as pessoas, estender a mão para as pessoas. O irmão leu o texto aqui. Há tempo para todas as coisas. Tem tempo para você fazer as suas coisas, mas tem tempo para você estender a mão para as pessoas. Que se você for procurar um tempo, você não vai achar. Você tem que tirar esse tempo. O tempo é de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, tempo do culto, nós tivemos o tempo da oração inicial. Tivemos o tempo de louvor, aí tivemos o tempo da oferta do dízimo, que isso é tudo bíblico. E agora o tempo de ouvirmos atentamente a voz do Senhor, que é a palavra de Deus. Você pode ter certeza que antes de Deus estar falando isso com você, Deus falou comigo. E eu tenho que fazer muitos consertos na minha vida. Eu tenho que melhorar muito em todas as áreas, no meu relacionamento geral. Nós não somos perfeitos, queridos. Perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem nos ensina. Esse texto faz parte do Evangelho de Deus. E nós devemos seguir os ensinamentos do Evangelho do Senhor. A partir de hoje, nós temos que melhorar o nosso relacionamento com todos que interagem conosco. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Quero louvar a Deus de todo o meu coração. Porque eu tenho certeza, queridos, que nesta noite, o Senhor falou com cada vida aqui presente, falou com pessoas que estão nos ouvindo, para que haja uma mudança de comportamento. E nesta mudança de comportamento, Deus então acha um espaço para poder entrar nas nossas vidas e trazer alegria para o nosso coração. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor fala que o coração alegre aformoseia o rosto. E eu e você, nós temos que ter isso dentro de nós. Tem dias que às vezes as dificuldades são tantas que o nosso semblante cai. Estamos afadigados, estamos cansados, estamos atarefados. Mas o Senhor é nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Do Senhor vem a seiva que nós precisamos. Queridos, Deus é maravilhoso. Ao estudar essa palavra, eu fui para um versículo em Apocalipse 5:5 que fala que o Senhor Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. E Ele é a raiz de Davi. Sabe, Jesus é a nossa raiz. Assim como Ele foi a raiz de Davi, porque aquele cego, quando ele foi pedir socorro para o Senhor, porque ele queria ficar com os olhos abertos, queria enxergar, queria ficar curado, ele falou assim: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ao ler esse versículo eu entendi por que Jesus faz parte da linhagem de Davi. Davi foi um homem corajoso, foi um homem submisso, humilde, foi um homem que andou em justiça, que teve misericórdia, foi um homem que andou humildemente com Deus, reconheceu a sua pequenez. Vocês sabem do texto que quando Davi foi lutar com aquele gigante, que ninguém se atrevia a lutar com ele. Se você quiser ler a respeito de Davi, no livro de Samuel, a partir do capítulo 16, você vai ler que Davi se tornou rei, mas ele foi perseguido pelo rei Saul. E todas as vezes que o rei era colocado à sua frente, Davi, em respeito à palavra do Senhor, em reverência ao Senhor, em obediência à palavra do Senhor, ele nunca tocou naquele homem, naquele rei, porque ele falava que na palavra estava escrito que não devia se tocar no ungido de Deus. E ele não tocou. E quando ele foi lutar com aquele gigante, ele disse assim: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Eu e você, nós vencemos essas dificuldades que às vezes separam a gente de ser um cristão e uma cristã fiel ao Senhor, praticante de boas obras. Porque o Senhor Jesus recebeu um nome, nome que lhe foi dado, imputado por Deus, cujo joelho se dobra, todo joelho se dobrará e cuja língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse nome de Jesus, queridos, está na minha boca, está na sua boca, para em nome de Jesus você orar e você profetizar e você conquistar algo na sua vida. Em nome de Jesus, nós somos sustentados, alimentados pela seiva que vem da raiz, que é o Senhor Jesus. Se você ler o capítulo 15 de João, você vai ver isso. Quando Jesus fala que ele é a videira e nós somos o ramo. Tem uma seiva em Jesus que se nós absorvermos, que são os seus ensinamentos, a palavra dele, certamente haverá mudança na nossa vida, certamente haverá dentro de nós um coração mudado, transformado, uma vida renovada. E eu e você seremos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E pela palavra que hoje ele nos ensina, nós podemos dizer assim: ó, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu devo fazer isso, praticar a justiça, andar em humildade com o Senhor meu Deus e amar a misericórdia. Querido, nós vamos orar. E eu quero que você faça a sua oração também. Porque eu sei que nesta noite, você veio em busca da palavra de Deus. E a palavra de Deus é tudo o que você precisa. Seja qual for a área que você estiver precisando de Deus, ele vai entrar com providência desde que você clame a ele. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e lhe mostrarei coisas grandes, grandes e firmes que não sabes. Coisas que você acha que é impossível, mas é isso, a palavra do Senhor nos faz ver o impossível. Torna visível aquilo que é invisível, porque o nosso Deus, ele é invisível, mas ele é real. Vamos praticar isso que o Senhor está nos ensinando nesta noite? E nós vamos então poder desfrutar de vivermos uma intimidade maior com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos a Ti, Senhor meu Deus, por esta noite, por estarmos na Sua presença. Pai, nós Te louvamos também por esta chuva que cai lá fora, Senhor. Nós Te bendizemos porque só o Senhor pode fazer chover sobre a terra. Nós reconhecemos o Teu poder, a Tua majestade. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor tudo pode em nossas vidas. Nós reconhecemos que os impossíveis dos homens são possíveis para Ti, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos a Ti ou de que nós esperamos do Senhor. Nós reconhecemos isso e por isso nós Te damos graças, Senhor. Pai, não deixe que nós esqueçamos de tudo que o Senhor já tem feito por nós. Porque como igreja do Senhor nós podemos dizer: obrigada, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido para nós, meu Pai, tudo o que nós precisamos, a sustentação. O Senhor tem sido socorro, o Senhor tem sido refrigério para as nossas vidas. O Senhor tem sido proteção. Oh Deus, obrigada por tudo, Pai, nós Te agradecemos. Nós fazemos isso em nome de Jesus. E agora, Senhor, também em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que enviou o Seu Filho amado, para que através dele, da Sua missão cumprida, nós tivéssemos o perdão dos pecados, a salvação, para que através dele nós tivéssemos a cura, a libertação. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que tudo isso, Pai, nos confirma. Te agradecemos também pela palavra, Pai, que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta noite. E pedimos que o Senhor nos ajude a nos esforçar, nosso Deus. Ajude-nos, Pai, a termos essa vontade, Senhor, meu Deus, dentro de nós, de mudarmos o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, de interpretar as coisas, Senhor, de olhar com os Teus olhos, meu Pai. Ajude-nos, Pai, a olhar as coisas conforme o Senhor olha, Pai. Ajude, Senhor, meu Deus, os Teus filhos, a igreja do Senhor, espalhada pelo mundo inteiro, Pai, a andar na prática da justiça. A andar, meu Pai, em humildade com o Senhor e com as pessoas. E a amar a misericórdia, a praticar o bem, a praticar boas obras. Senhor, ajuda os seus filhos, ajuda o Teu povo, meu Pai, a sair, meu Pai, do comodismo, Pai amado. E entrar, meu Pai amado, por um caminho que é o Senhor Jesus, que vai levar, meu Pai, à santidade. E nós sabemos que esta santidade, meu Pai, só trará benefício para as nossas vidas. Ajude, Senhor, a Tua igreja. Ajude os Teus filhos, Pai. E se tiver alguém, meu Pai, nesta noite, que está sofrendo alguma enfermidade, alguma dor, algum desconforto, que a Tua mão poderosa, Pai, esteja estendida para curar, para sarar, para livrar, meu Pai, e para libertar vidas. Sabendo, Pai amado, que o Senhor é poderoso e que o Senhor ouve as nossas orações, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos, fica conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.